gente, tudo bem? Eu sou Anne Monteiro, contadora e CEO da Atualize Contábil, e hoje eu estou iniciando o segundo episódio do podcast da Atualize, o Atualize Cast. Hoje com uma convidada muito especial, a doutora Taliane Duarte, que veio aqui para a gente bater um papo bem legal sobre direito na área da estética, aspectos jurídicos na área da estética. Ela que é especializada na área médica e estética, veio compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Então, sem enrolação, agora eu vou passar o microfone para ela e se apresente, por favor, doutora.
Anne, primeiro eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje. Eu sou advogada, especialista em direito médico e da saúde. Quando eu iniciei a especialização, eu tinha certeza que eu ia atuar somente para médicos, mas quando cheguei na parte da estética, foi paixão à primeira vista. E eu consegui visualizar que esses profissionais, eles estavam vulneráveis frente aos documentos ali da parte jurídica. Então, eu decidi voltar a minha atuação 100% para esses profissionais. Hoje, então, com certeza, eu só tenho atuado com profissionais da saúde estética. E é isso, Anne.
Legal. Uma coisa que você falou e que me chamou a atenção é que essa área, né, esses profissionais da área da estética estão vulneráveis. O que, que você quis dizer com isso? Explica um pouquinho melhor, abre um parênteses ali e fala, porque me chamou bastante a atenção e eu quero que você explique um pouquinho sobre isso.
Legal. Vulneráveis, Anne, no sentido de que grande parte dos processos que a gente estudou dentro da pós-graduação, né, e dessa especialidade que eu realizei, eu consegui identificar que grande parte desses profissionais faziam a atuação correta, mas não cumpriam com o dever informacional, não tinham a documentação, contrato de prestação, termo de consentimento, toda a documentação necessária para comprovar que a atuação dele estava correta.
Ah, legal. Eles atuavam super bem na parte técnica e na parte jurídica ali deixava a desejar.
Exatamente.
Isso, por falta de informação, por quê, você acha?
Eu sinto, Anne, que a própria faculdade, ela acaba não ensinando esses profissionais que é importante eles colocarem tudo relacionado àquele paciente. A gente brinca que o prontuário médico, ele não é só um prontuário do médico, né? A parte estética também é importante que esses profissionais possuam um prontuário para cada paciente.
Legal, a gente já está entrando aqui nos detalhes de documentos que eu quero abordar depois. Mas esperem um pouquinho, tá bom? Agora, Taliane, inclusive a Taliane tocou num outro ponto, que é a questão da formação, né, acadêmica. E agora ela está palestrando em cursos de graduação, pós-graduação, né? Conta um pouquinho sobre isso e a importância disso, das pessoas já saírem ali, né, dos profissionais da área da estética já saírem da faculdade com essas informações. Eu acho isso muito interessante.
Anne, a maior parte das faculdades que eu palestrei até hoje, eles têm essa parte da responsabilidade técnica e também da parte civil, né, que entra um pouco ali no jurídico, na estética, no primeiro ano de faculdade. E eu vejo que isso não é tão bom para eles, porque o início de faculdade, né, às vezes a pessoa não tá ali tão focada.
Nem sabe se é isso mesmo,
isso,
né?
Isso, não, né? Então, enfim, acaba fazendo as provas, estudando ali só para passar mesmo e acaba não se atentando nessa parte que é tão importante. Então, essas palestras que eu dei já eram para profissionais que estavam ali quase se formando. E eu vi que para eles foi essencial, porque eles nem lembravam mais dessa parte. E realmente é algo importante para eles observarem, porque muitas vezes eles praticam a técnica correta, mas aquele paciente, ele tá com expectativa alta, ele tem uma visão diferente do resultado e acaba processando aquele profissional. E se esse profissional não se atenta ali na documentação para conseguir, né, se defender juridicamente, ele acaba tendo que pagar as indenizações.
Altas, né, gente?
Exato.
Essa área aí, eu já presenciei, assim, alguns perrengues que os clientes passam. E aí muitas vezes eles chegam até a gente, né, aqui no escritório de contabilidade perguntando como que eles fazem, porque eles receberam uma carta, uma intimação, e aí eu pergunto, aí eu direciono ao advogado, né? Eu sempre digo, ah, você precisa conversar com o seu advogado sobre isso. Ah, mas eu não tenho advogado. Ah, entendi, então você precisa conversar com quem fez o contrato. Não tenho contrato. E aí a gente acaba direcionando esse profissional, né? Esse gestor ali, para que ele faça uma coisa que deveria ter sido feita lá atrás, né? Então, exato, tem esse remediar, né? Você enxerga isso também?
Sim, Anne. Inclusive, hoje a minha atuação, ela tem 3 pontos, né? É a advocacia consultiva, que é quando esse gestor ou esse profissional me procura para verificar ali o que ele precisaria ter para ter um respaldo, né? Uma segurança jurídica dentro da clínica. Aí entraria o direito preventivo, né, uhum, que é a assessoria preventiva, que é justamente a elaboração de todos esses documentos, e o contencioso, que é quando, uhum, infelizmente, já tem um processo ali contra aquela clínica, aquele profissional.
Sim. E a maior parte só procura um advogado no contencioso. Exato. Termos técnicos aqui pra gente. O que que é contencioso? Explica de uma forma mais simples, por favor, doutora.
Tá, o contencioso vai ser ali quando realmente já existe um processo, uhum, né? O paciente já processou.
O paciente colocou você no pau.
Isso.
É isso. E aí você recebe lá a cartinha, já está.
De intimação para fazer a contestação, né? Que é para contestar aquela inicial que o paciente entrou ali.
É, só que daí nesse momento o bicho já tá pegando, né?
Exato.
Legal. Você falou da documentação. Antes da gente entrar nessa parte, que eu acho que é um ponto bem importante, o que você enxerga como desafios para esses gestores da área da estética, assim, que você trabalha com, né, com a área, o que você enxerga de desafios que eles enfrentam e como que a gente consegue minimizar esses desafios e ajudar esses gestores?
Pensando em gestores, Anne, porque existem, na verdade, dois gestores que eu consigo visualizar na minha atuação, que é o profissional em si, que tem o, uhum, seu espaço e cuida de tudo, e aquele gestor que é só um gestor administrativo, uhum, e contrata profissionais, né, da saúde estética para atuar dentro do espaço dele.
Uhum.
E eu vejo, Anne, que muitos desses gestores não têm conhecimento da saúde estética, eles acabam investindo ali numa clínica de estética e não tem esse conhecimento, não sabem do código de ética, não sabem que podem sofrer fiscalização perante o conselho de classe desses
profissionais. É um administrador.
Exatamente. E, infelizmente, eles acabam não tendo esse conhecimento, sofrem ali penalidades e vêm atrás, né, de informação somente depois que já tá
que o problema já aconteceu,
instaurado,
né?
Exato.
Entendi, tá. Esse seria o gestor 1, aí você falou dois gestores, né, dois perfis. É o gestor administrativo, né, aquele que tá investindo na área,
isso,
da estética, porque hoje tem muita gente fazendo isso, porque, tem, né, estética dá muita grana, né, gente?
Exato.
E tem o outro que é aquele profissional, né, que acaba empreendendo.
É o profissional que acaba empreendendo ali, constrói o seu próprio negócio, uhum, né, e também acaba deixando para segundo plano essa questão, né?
Esse tem um pouco mais de conhecimento da parte do conselho, né?
Tem,
mas não tanto.
Mas eles acabam atuando na irregularidade, né, Anne? Você, enquanto contadora, sabe também que eles acabam deixando,
sim,
e quando...
Ou às vezes abre um MEI, né?
Exato, sem poder, porque...
Sem poder.
O único que pode hoje são os esteticistas, os demais são profissionais liberais, né? E acabam abrindo ali errado, ou então vejo que muitos têm orientação, mas contadores que não têm também essa especialidade,
sim,
na área da saúde, não têm esse conhecimento.
Sim. A gente recebe muito, muito, muito profissional aqui que tá com o MEI, com a parte de estética, né, com aquele KNAI de estética, o único que é permitido, e ele, na verdade, tá fazendo injetáveis, ele tá fazendo terapias integrativas, então, atividades de alto risco, que, né, são ligadas à área da saúde, e ele tá dentro do MEI. Você já viu isso acontecer
já,
também, Taliane?
Já, muitos.
É um desafio, hein?
É um desafio gigante. E a maioria desses profissionais acabam não aceitando, né, essa informação. Quando a gente fala ali da parte do KNAI, que inclusive vai impactar na responsabilidade técnica,
uhum,
e também vai ser relacionado ao conselho de classe,
uhum,
porque a grande parte, além de ter essa regularização ali na receita, né, que daí entra na parte contábil, tem também a regularização perante o conselho.
Uhum.
Muitos nem sabem que precisa registrar no seu conselho de classe.
Sim. E juridicamente, o profissional lá abriu um MEI e ele prestou um serviço que o MEI dele não poderia prestar, porque, né, a atividade que ele exerce não está dentro do MEI. Como ele pode ser responsabilizado por estar com uma atividade diferente? Como que é isso, juridicamente falando?
Olha, a responsabilidade em si perante o judiciário não vai existir, mas isso pode ser um peso ali no momento da ação, né? Porque provavelmente se esse advogado ele tiver esse conhecimento, ele pode inclusive colocar isso ali na
Alegar isso, né?
inicial. Isso pode ser um peso no momento do juiz
Decidir. Por
decidir
exemplo,
a
o
indenização.
cliente foi lá e contratou um serviço que aquele CNPJ não está habilitado a exercer. Tipo isso?
Exatamente.
É bem, bem pesado, hein, gente? Então vamos tomar cuidado com esse ponto. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte de documentação, né? São infinitas,
Sim.
mas assim, o profissional está começando. Vamos falar do profissional primeiro, depois a gente fala de uma clínica maior, né?
Tá.
Então, um profissional que esteja começando a atuar, tem uma atividade já pré-definida, um espaço ali que ele montou, às vezes é uma sala só, né? O que que ele precisa ter, Taliane, para o básico para que ele não tenha problemas?
Olha, Anny, o primeiro ponto que eu oriento é ficha de anamnese muito bem elaborada, que seria a ficha de avaliação, porque muitas vezes quando eu vou fazer uma defesa de um profissional, o primeiro documento que eu vou solicitar é a ficha de anamnese. Esses profissionais, eles acabam não se atentando ali nas questões, né, nessas perguntas que eles fazem para os pacientes. Por que que a ficha é importante? Porque dentro dela, a maior parte dos pacientes que ingressam com ação contra o profissional, a primeira coisa que eles alegam é que aquela pessoa desencadeou depressão por conta do procedimento. E a ficha de anamnese tem esse pulo do gato. Se esse profissional se
Legal.
atentar nessa questão e tiver ali uma pergunta específica em relação a isso, a gente já consegue desconstruir essa tese.
Entendi. Então, o documento é elaborado previamente para que o profissional não tenha esse problema lá na frente.
Exato. E também para ele conseguir definir o tratamento que ele
Avaliar
vai
melhor.
propor, né? Porque existem inúmeros tratamentos dentro da estética que ele não condiz, né? Ou é contraindicado, dependendo da medicação, dependendo da saúde daquele paciente. Então, além de ser importante para a atuação daquele profissional, ele serve também como defesa no processo.
Legal, então esse seria o documento assim, número um, o primordial, não pode faltar.
Exato. O
Que
segundo
mais?
documento seria o contrato de prestação de serviço, que eu vejo que muitos profissionais acabam não visualizando uma necessidade nesse documento, porém é ele que vai determinar as regras do jogo, digamos assim.
Legal. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que eu selecionei aqui é se precisa ter contrato. Você já tá falando, então vamos já entrar nesse assunto, né? É
Sim.
preciso ter contrato para todos os serviços que o profissional vai prestar? Vai fazer uma limpeza de pele? Contrato. Vai fazer sei lá, harmonização facial? Contrato. Precisa ter para todos os serviços? Essa era a
Olha,
pergunta.
Anne, não é um documento obrigatório, mas é óbvio que se um profissional procura o meu trabalho, eu vou indicar que ele tenha um contrato para cada prestação de serviço. Por quê? É através do contrato que esse profissional vai poder cobrar multa. Se ele fecha um pacote com aquele paciente desiste no meio do tratamento, ele tem a possibilidade de estar cobrando a multa rescisória. Então, se esse paciente abandonou o tratamento, também ele vai conseguir estabelecer ali as regras, o agendamento, o prazo que esse paciente tem para estar realizando, porque o que eu mais vejo nas clínicas de estética é esses pacientes iniciarem o tratamento, ficam lá 2, 3 meses
Abandona.
sem aparecer, e daqui a pouco do nada, ai, vim aqui terminar as 5 sessões que faltava. Mas isso vai impactar, além do resultado, que daí pode ser
Sim.
uma futura ação,
Indenização.
porque, ai, não chegou no resultado esperado. esse profissional, ele fica preso àquele paciente.
É verdade.
Porque ele não determinou um prazo. Uhum. Então, o contrato, ele vai possibilitar essa questão do prazo também. Ah, tem, você, né, contratou ali o pacote, você tem que finalizar em 180 dias.
Uhum.
Então, o contrato, ele vai determinar justamente isso também.
Uhum. Ótimo, isso é muito importante, porque realmente, se você não faz o protocolo correto, como é que você quer que dê certo, né?
É, e sem contrato, Anne, se esse paciente vir a entrar com uma ação, infelizmente o profissional não tem muito o que fazer.
O cliente alega o que ele quiser.
Exatamente.
Porque não tem um acordo formalizado, né?
Exatamente.
Certo, muito importante, legal. Então, a ficha, contrato, o que mais? Básico assim.
Termo de consentimento.
Termo de consentimento.
Termo de consentimento é um dos documentos mais importantes dentro da saúde estética. Porque é dentro dele que vai determinar os prós e o contra daquele tratamento.
Uhum.
E é através dele que o profissional consegue comprovar que cumpriu o dever informacional.
Uhum.
Então, o que eu vejo é que muitos pacientes alegam, ah, mas eu não sabia que podia acontecer isso. É, e aquele profissional, às vezes, até falou de forma verbal, mas, infelizmente, não tem o documento
para provar.
Não tem
como comprovar, né?
Isso.
Legal, muito importante esse também, né? Porque, às vezes, o paciente vem com aquela expectativa da internet, né?
Exato.
Ah, vi uma foto ali, quero ficar com essa boca aqui. E ele chega lá, né? E o profissional pode até explicar verbalmente, igual você falou. Mas se ele não tiver ali documentado o que ele explicou, né?
Exato. Eu costumo falar que dentro do processo, o que vale é o que está documentado. De forma verbal, é muito mais difícil aquele profissional conseguir comprovar.
Sim.
Até consegue, se tiver testemunha, enfim. Mas, infelizmente, ele fica preso àquilo, né? Ele não tem documento que consiga, que tenha assinatura daquele paciente para provar.
Legal, muito bom. Por isso que quando eu vou fazer algum procedimento, já vem um monte de ficha ali. Eu já fico, deixa eu dar uma lida aqui. Realmente, porque é importante, né?
Sim.
Legal. O que mais? Três, já falo de três documentos aí.
Vamos lá. Tem mais um documento que eu vejo que muitos profissionais não utilizam, mas que, na minha opinião, é muito importante, que seria o termo de autorização do uso da imagem.
Ah, isso também veio uma pergunta aqui.
Sim. O termo do uso da imagem, hoje em dia, a gente consegue visualizar que as estéticas, clínicas, profissionais usam muito as suas redes sociais para divulgar os resultados e atrair novos clientes. Mas eles precisam se ater dentro do seu conselho de classe, se é permitido, se for permitido, se aquele paciente autorizou.
Uhum.
Muitos profissionais acabam pegando essa autorização de forma verbal apenas, uhum. Perguntam ali, ah, posso postar?
Posso filmar para postar?
Exatamente. E esse paciente, na hora, lhe permite, mas esse profissional pode postar mais vezes ou até mesmo fazer outros tipos de divulgação com a imagem. E esse paciente, uhum, pode ingressar com uma ação.
Uma das perguntas que veio aqui na caixinha de perguntas foi: posso postar foto de antes e depois? Que eu acho que cai nisso que você tá falando.
Cabe.
Agora, né?
Exato.
Então, se ele tiver o consentimento assinado, ele pode postar o antes e depois, dependendo do conselho de classe, isso que você falou, né?
Isso, Anne. Muitos profissionais acabam até fazendo ali um termo genérico, mas não se atentam às regras do seu conselho de classe.
Uhum.
Hoje, a grande maioria dos conselhos já permitem,
uhum,
o antes e depois, né? O uso ali da imagem dos pacientes, mas ainda temos alguns conselhos que não permitem o uso da imagem de pacientes.
Legal, muito bom. O que mais? Mais algum documento que não pode faltar nesse combo ali?
Olha, Anne, esses seriam os documentos essenciais, digamos assim.
Tá, o básico, todo mundo tem que ter.
Isso, mas agora, se é um profissional que realmente se preocupa com a sua clínica, com o seu espaço, ele tem que se atentar ali a outros tipos de documentos. Por exemplo, o termo de quitação. O termo de quitação, na área jurídica, nós utilizamos justamente para aquele paciente informar que aquele serviço ele foi quitado, né? Porque o que eu vejo, Anne? Muitos profissionais finalizam o tratamento, aquele paciente se diz satisfeito, mas futuramente vem lá com a intimação, reclamando que não gostou do resultado.
Uhum.
Ah, é porque o Botox durou menos do que o informado, uhum, e etc. Então, a partir do momento que aquele paciente assina esse termo de quitação, é mais uma prova de que realmente ele ficou satisfeito com aquele, uhum, serviço e não tem nada a reclamar.
Legal. Beleza. E essa questão, assim, o que você citou do Botox, por exemplo, que envolve aspectos biológicos, né, do paciente
Sim.
também. Então, a qualidade de vida que a pessoa tem vai influenciar, numa ação. Como que o profissional consegue se defender nesse sentido, né? Como que ele consegue comprovar que a ação do injetável ali, né, com a qualidade de vida ou a forma como o cliente se comporta, né, afetou no resultado? Tem como, juridicamente falando, né? Como que
Tem.
você lida
Tem
nesse
sim,
sentido?
Anne. Aí eu já pego o compilado de documentos que eu acabei de falar. Lembra lá no início que eu falei da ficha de anamnese? Então, a
Legal.
ficha ela vai entrar aqui também. Porque se é uma ficha muito bem elaborada, ela vai constar lá se essa pessoa
Faz atividade
faz
física,
atividade física,
fuma,
isso, se
bebe
ela
água.
bebe bastante água adequada com o
Ah,
seu
perfeito.
peso. Então, a ficha vai ser um documento para comprovar. O dever informacional, que é o termo de consentimento, também tem que estar descrito essa informação de que cada paciente vai reagir de uma forma. Então, não tem como esse profissional vender um serviço. Ah, faz o Botox aqui na minha clínica, que a durabilidade dele é 6 meses. Porque, infelizmente,
Não
não tem
tem.
como ele provar isso, né? Não tem como ele garantir
Não
isso.
tem.
Então, esses documentos vão conseguir comprovar, se ele tiver, né, os documentos muito bem elaborados, ele consegue comprovar isso.
Legal. Então, gente, tudo isso que a Taliane falou aqui é justamente para você não ter problema lá na frente. Então, isso que eu pensei agora é porque realmente acontece, já vi acontecer, né? As pessoas reclamam que não, né, não deu certo, não foi o que foi acordado, não foi o esperado, o resultado esperado. Só que se tiver todos os documentos básicos, porque o que você citou aqui são os documentos básicos, né? Você
Exato.
já consegue comprovar de que em cada organismo acontece de uma forma diferente. Legal, Taliane, muito bom. Tem uma pergunta aqui, na verdade, eu separei três perguntas que vieram pelo Instagram, e tem uma pergunta que você ainda não respondeu, porque. No, ao longo da nossa conversa, você acabou respondendo as outras perguntas, tá? Mas tem uma que você ainda não respondeu que eu acho muito importante. O cliente pede o dinheiro de volta porque não está satisfeito com o procedimento. O que o profissional tem que fazer? O que ele faz nesse sentido? Chegou lá, não deu certo, não está funcionando, quero meu dinheiro de volta. E aí?
O primeiro ponto, Anne, a se observar é se esse profissional cumpriu todas as etapas que eu acabei de falar, né? Então, se ele realmente cumpriu o dever informacional com esse paciente, se
Tá.
ele explicou essas questões fisiológicas. Porque o que eu vejo, Anne, é que a maioria dos profissionais e das clínicas, eles até têm a documentação que eu falei, mas ou são documentos retirados da internet ou documentos entregues em cursos. E não é um documento que ele realmente
Personalizado.
personalizou para o seu negócio e para a sua forma de atuação. Porque o Botox, por exemplo, que foi o que a gente acabou de usar de exemplo, cada profissional tem. Eu já tive profissionais que um manda fazer a compressa com gelo, outro fala para fazer compressa de água quente. Então, assim, vai depender muito da atuação daquele profissional.
Sim, e como eu posso dizer, do ativo que ele utilizou, né? Eu não sei tecnicamente, né, as marcas, mas eu sei que existem várias, não sei como elas funcionam, né? Mas eu sei que tem várias marcas que existem, então
Sim.
acho que isso também influencia, né, no pós.
Influencia. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela usa, dependendo do tipo do paciente, ela usa determinada marca do Botox. Então, isso vai influenciar. Voltando à pergunta, Anne, a devolução do valor, ela vai depender justamente disso e se esse profissional possui contrato. Então, se ele tem um contrato estabelecendo que não vai ser devolvido esse valor por mera insatisfação, ele não é obrigado a devolver o valor, né?
Tá.
Agora, claro, se ele visualizou que teve uma falha técnica dele, que ele realmente deixou ali algo a desejar em relação ao paciente, ele quer fazer um acordo, ele pode inclusive fazer um acordo.
Extrajudicial, não precisa,
Isso.
tipo, esperar.
Exatamente,
Tá.
aqui entra mais um documento, Anne, porque eu
Mais
vejo
um.
mais um, porque o que eu vejo, Anne, muitos profissionais acabam fazendo ali o acordo, devolvem o valor para o paciente e não pegam sequer um
Um
recibo,
recibo de
um
que pagou.
documento ali de devolução, né? E daí o que que acontece? Esse paciente, entra com ação. E ele, esse profissional, vai ter que pagar duas vezes.
Certo. Às vezes o paciente vai lá, pega a informação de que o profissional assumiu que realmente teve falha. E sei lá, uma mensagem no WhatsApp pode ser utilizada, né?
Pode.
E aí não tem essa questão documental da devolução do valor. Seria Exato. Mais ou menos essa situação.
Exatamente.
Nossa, tem que tomar muito cuidado mesmo,
gente.
E às
vezes devolver o valor, ele não significa que esse profissional está assumindo a culpa.
Certo.
Né? Ele pode até fazer um acordo ali. Inclusive, os documentos que eu elaboro, quando existe esse acordo extrajudicial, eu faço uma cláusula, inclusive, falando que a devolução não é por erro,
tá.
Né?
Legal, porque daí depois ele pode utilizar, o paciente pode utilizar isso como se fosse um erro que a pessoa tá assumindo.
Exato.
Entendi, legal. E, cara, é muito complexo, né, Taliane? E assim, eu vejo a falta mesmo de informação. Essas informações gerais, como você falou, tem na internet. Contrato de prestação de serviço tem na internet, mas não vai ser personalizado para você, né?
Exato.
Então, aí você pega uma coisa de uma outra clínica, com perguntas de outra clínica, e aplica no teu negócio, no teu espaço, que é uma sala, não tem nada a ver, né? Então, é muito importante ter o auxílio de um advogado. E a desculpa principal é muito caro. É caro mesmo, Taliane, essa regularização? Conta um pouquinho pra gente. Não precisa abrir valores, né? Mas fala
Olha,
um pouquinho pra gente sobre isso.
Eu acho que esse profissional, se ele quer realmente ser um profissional diferenciado no mercado, ele vai pôr na balança o que é caro pra ele.
Uhum.
É caro pagar uma indenização de 20, 30 mil por um procedimento, ou é caro ele contratar um advogado, deixar a sua clínica regularizada, e caso ele venha sofrer um processo, ele consegue se defender, né? Então, eu acho que vai muito da balança ali do que esse profissional
espera.
Né? Isso.
O que você espera para você, para sua carreira? Ó, profundo negócio. Legal. Agora, eu quero entrar num outro ponto. Acho que a gente falou muito dessa questão do profissional, né? Que é aquele profissional que saiu da faculdade ou do tecnólogo, né? Do técnico, enfim, e foi prestar serviços, abriu sua sala. Vamos falar um pouquinho agora da realidade de um gestor. Alguém que está investindo ali numa clínica, que hoje tem muito, isso é bem comum. Pessoas de outras áreas que não entendem nada sobre a área da estética, beleza, saúde, não entende, só está investindo mesmo.
Sim.
Normalmente, esse perfil já tem um advogado, né? Mas não especializado na área de estética.
A maioria, Anne, que eu, né, tive contato, eles até contratam um advogado, mas geralmente um advogado empresarial, que vai lidar ali mais com a questão da abertura da empresa, questão de contratos, mas não, infelizmente não tem esse conhecimento da área da saúde estética, que daí vai entrar na parte dos profissionais, né, na contratação. Então, eu vejo que acaba deixando ali muitos pontos pendentes, porque vai entrar em várias questões, né? A questão do marketing, se pode ou não pode divulgar o antes e depois, de que forma que vai ser feita aquilo.
Como pode ser feita a divulgação, né?
Exatamente. Quem vai ser o responsável técnico?
Uhum.
Então, quando é um profissional que não tem esse conhecimento e acaba entrando ali em várias áreas,
né?
Isso, e acaba entrando ali em várias áreas, ele acaba colocando o profissional X como responsabilidade técnica, porém, ele não pode ser responsável técnico pelo profissional Y.
Exato.
Então, tudo isso vai englobar a questão contábil junto com o jurídico, e acaba
influenciando. É um combo,
né?
É um conjunto. Realmente, isso que você falou é muito real. Às vezes, a pessoa que é o proprietário ali da empresa, o gestor, ele até tem uma formação, às vezes, em biomedicina, ou às vezes é um dermatologista, né? É especializado na parte estética ali. Mas ele vai locar salas, né? Aí ele vai locar outros espaços para outros profissionais que também têm o seu conselho, né? Tem muito
Exato.
Disso. E nessa questão ali da locação, tem que ter contrato também, né, Taliane? A gente sabe que na maioria dos casos não tem, mas precisa ter.
Exato.
Por que precisa ter? E realmente precisa ter?
Olha, Anne, eu acredito que o contrato de parceria ele é primordial para os profissionais que queiram estar fazendo locação, né, da sala ali, ou até mesmo queiram agregar outros serviços dentro da sua clínica, porque é ele que vai determinar o que aquele profissional vai fazer dentro do seu espaço, qual é a responsabilidade dele perante o cliente, porque a partir do momento que existe uma intercorrência naquele paciente, a sua clínica ela é corresponsável.
Sim.
Juridicamente, Anne, esse paciente ele pode ingressar com uma ação contra a clínica e contra o profissional que realizou. Então, ele não vai querer distinguir isso.
Não vai querer saber. Não vai querer
Exatamente.
saber se é uma. Porque a gente vê muito dentro das clínicas vários CNPJs, né? Então, a gente chama de multi-empresa, né? Multiprofissionais. E cada um tem o seu CNPJ. Mas, no caso de uma ação, o cliente, o paciente, né, vai colocar a clínica como
Exato.
principal e o profissional como responsável, né? E o
Exatamente.
contrato é importante para isso.
O contrato de prestação de parceria, aliás, desculpe, ele vai servir justamente para essa clínica conseguir provar que ela não tinha vínculo, né? Porque o que que eu vejo, Anne? A recepção é a mesma para
Sim.
todos os profissionais. Esse paciente, ele chega, ele vai efetuar os pagamentos ali através da recepção, o atendimento. O primeiro atendimento dele vai ser através da recepção. Então, na cabeça desse paciente, ele não vai saber distinguir.
Não.
Ah, e a sala A é do profissional
Sim.
A.
Até porque essas fichas, esses documentos que você falou ali, em muitas clínicas vêm com o logozinho comercial, né?
Isso,
Da
da
empresa, o nome
clínica.
fantasia, né? Da clínica.
Exatamente.
E aí ele não consegue distinguir. Daí, nesse caso, o ideal seria cada profissional ter esses documentos ou a clínica faz um compilado? Como que você indica nesse caso, Taliane?
Vai depender muito, Anne, do tipo de parceria que será feita.
Tá.
Então, ou esse profissional vai ser parceiro, né, dessa clínica, ou então ele vai atuar como co-work, que a gente fala, né? Que daí ele é totalmente independente. Aí ele usa até a mesma recepção, mas ele tem que deixar claro para o seu paciente que ele loca, né, faz a locação daquela sala e que é independente daquela clínica. Então
Entendi.
vai depender muito ali da forma de contratação e de que forma será feita essa parceria, digamos
Tá,
assim.
legal. Então vamos simular os dois cenários. No caso do co-work da estética, como que seria o ideal o profissional fazer e o coworking também fazer, né?
Sim, o co-work, na verdade, ele vai ter toda a documentação ali, ó. Na verdade, vai ser um contrato de locação de sala. Ele vai alugar aquela sala e esse profissional vai ter que se regularizar, tanto na parte de alvarás, né, e a parte
Licenças.
licenças, então toda essa questão e também os seus contratos com os seus pacientes. Então ele vai ter que ter o seu contrato de prestação de serviço, o seu termo de consentimento, enfim, toda aquela documentação que eu passei. Ele é individual.
Individual, legal, muito boa essa informação, porque eu percebo que as pessoas confundem demais. É prestação de serviço com locação. Tem um outro termo que eu não consigo me lembrar agora, um termo jurídico, quando a clínica cede o espaço. E aí, não lembro o termo jurídico, mas ele cede o espaço, mas a pessoa tá pagando pelo espaço. E aí ele tem um contrato de como se ele tivesse cedendo gratuitamente, mas tá tendo um pagamento,
Será
né?
que é contrato de doação ou
Não, não
não?
é de doação. Eu não vou lembrar o termo técnico,
Não
mas
lembro.
eu percebo que isso acontece. E aí tem um contrato ali, como se ele estivesse cedendo gratuitamente e tenha o pagamento. Então, as pessoas confundem demais, né? Isso. Então, é bem importante você citar, trazer todas essas informações. E agora, o outro cenário, no caso do profissional ser o parceiro da clínica, como que seria o ideal, o contrato ideal nesse caso?
Olha, e daí vai ser um contrato de parceria, não vai ser um contrato de locação, né? Porque a sala, o estabelecimento é ali e, na verdade, o profissional é o parceiro da clínica. Então, estabelecer um contrato de parceria no primeiro ponto e estabelecer ali as regras perante esse paciente. Porque o que eu mais vejo, Anne, é esse profissional acaba saindo daquele estabelecimento, aquele paciente ele contratou um pacote. e acaba ficando à mercê. Quem que vai atender esse paciente? Uhum. Então, é responsabilidade da clínica estabelecer isso dentro direcionar, do contrato, né, de parceria. Eu já vi casos em que o contrato de parceria estabelece a devolução do valor, porque, uhum, querendo ou não, a clínica já recebeu e já pagou para esse profissional. Então, a clínica acaba perdendo ali perante o paciente, porque ela vai ter que se resolver como paciente com também. Paciente. Então, é muito importante ter uma cláusula que especifique isso também.
Legal, porque daí, nesse caso, é complicado a clínica direcionar para outro profissional, né?
É.
No caso da beleza, é um pouco mais tranquilo, porque daí a gente está falando, né, de escova, de procedimentos que... Coloração, acho que acaba entrando num aspecto mais técnico, mas no caso de estética é muito sério,
pessoal, né? Pessoal,
né? É uma coisa que tá aplicando dentro do nosso organismo, né? Então, é bem sério. E aí, a clínica direcionar para outro paciente, para outro profissional dentro daquele espaço, continuar um tratamento que outro profissional começou, é complicado, né?
Exato. E tem que ver se o paciente também vai aceitar,
se ele vai aceitar, né?
Tem essa questão também. Às vezes, o paciente, ele prefere cancelar e ter o seu dinheiro de volta. E daí, como é que vai ficar essa questão? Porque o que eu vejo, Anny, no contrato de parceria é eles trabalharem com porcentagem. Então, uma porcentagem fica para a clínica e a outra porcentagem para o profissional.
É o mais comum mesmo.
É realmente o mais comum acontecer. Então, e muitas vezes esse paciente já pagou através de cartão, que a maioria das clínicas hoje não é boleto, né? É cartão.
Cartão.
Já recebeu, já pagou e daí fica com a
sua questão. E aí você faz o quê, né? Devolve para o cliente. Mas aí, nesse caso, no contrato, você pode especificar essas informações também para o paciente, né?
Pode especificar essas informações, dependendo do tipo de contrato de parceria que você faz.
Uhum.
Você pode, tem duas opções, né, Anny? Ou passar ali essas informações para o paciente, dar a opção dele seguir o tratamento com outro profissional,
uhum,
ou então a devolução do valor, ou até mesmo é direcionar ele para que esse profissional continue atendendo ele em outro estabelecimento.
Desde que esteja em contrato,
Desde que esteja em contrato.
Realmente, essa parte ali do contrato, dificilmente, quando chega aqui as clínicas, assim, vem de migração de outros escritórios, dificilmente tem. E a gente faz essa triagem inicial ali, não só na parte contábil, mas a gente faz essas perguntas, sabe? Tenta entrar nessa parte, por quê? Porque daí a gente direciona já.
Sim.
E nós temos parceiros estratégicos, né, aqui, como assessoria jurídica, na parte financeira, previdenciária, enfim, justamente para deixar o cliente amparado, porque esses pontos que você está citando são pontos que às vezes é falta de informação, nem é porque ele não quer, né?
Sim.
É mais por falta de informação. Legal, Taliane. Agora eu queria entrar num ponto mais pessoal, assim. O que que você enxerga de pontos fortes e pontos fracos nesse mercado aí que tá em alta, né? Tá em crescimento aceleradaço.
Sim.
O que que você enxerga, assim, de pontos fortes dos gestores dessa área, gestores e profissionais, né? E pontos fracos?
O ponto forte é justamente essa dinâmica que a área da estética tem, né, Anny? Que hoje em dia tem vários tipos de procedimentos. Então, se o gestor e os profissionais são profissionais aplicados e fazem os cursos de capacitação, estão atentos às novas tecnologias, eles vão só crescer. Então, é um mercado que está realmente em ascensão. Eu acredito que vai seguir em ascensão, porque...
Sim.
Beleza e estética.
Todo mundo quer ficar bonito e jovem.
Todo mundo quer, então é uma área que vai crescer sempre. E o ponto fraco é justamente essa falta de gerenciamento, né? Tanto na parte jurídica quanto na parte de regularização. Que eu consigo visualizar que essas pessoas, infelizmente, elas acabam ali atuando na irregularidade e só vão se regularizar quando realmente acontece ou uma ação,
sim,
pleiteando uma indenização, ou uma multa por parte da vigilância, ou uma multa por parte da Receita.
Sim.
Né? Eu vejo que muitos acabam querendo fugir ali do fisco. Ai, que eu vou abrir dois CNPJ, daí eu coloco um aqui, outro ali.
Abrir 5 MEI, nome da mãe, do pai, do filho.
Mas a gente sabe que no final das contas não é assim, né, Anny? Você, mais do que eu, sim, pode falar que o planejamento tributário, ele é justamente para conseguir
prever reduzir, tudo isso, né?
Exatamente, reduzir os impostos e afins. E eu acredito que se esse gestor, esse profissional, ele consegue estruturar bem o negócio dele e ir em busca de profissionais capacitados, ele só vai crescer com isso.
É verdade.
O que eles precisam entender é justamente essa necessidade desses pontos, né?
Eu acho que é um trabalho de formiguinha,
em
né?
Conjunto.
Educacional, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Trazendo conteúdo de valor. Hoje, né, trazendo aqui a doutora Taliane, com todas essas informações valiosíssimas que vocês teriam só numa mentoria ou numa consultoria, né, ou numa aula de pós-graduação. Então, eu acho que é um trabalho educacional mesmo. Eu vejo muitos profissionais da área buscando entender mais sobre finanças, sobre contabilidade, sobre tributação, sobre direito na área da estética. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está construindo, né? E um dos propósitos da Atualize é levar esse conhecimento para o nosso público, né? Que são gestores ali, profissionais da área. Então, eu acho que é isso. Eu quero fechar. Foi muito bom, né? Passou rápido.
Sim.
Eu quero fechar entendendo melhor sobre os seus serviços, Taliane, porque eu sei que você presta um serviço muito legal na parte consultiva, de prevenção, né? Então, eu queria que você explicasse mais ou menos, se hoje eu tivesse uma clínica, contratasse os seus serviços, como que funciona, qual que é o apoio que você dá e, enfim, disserte aí sobre isso.
Legal. Bom, Anne, hoje o meu foco maior é na parte preventiva, então é bem como você falou, eu levo informação, estou tentando plantar essa sementinha na cabeça dos profissionais, fazendo com que eles entendam a necessidade do direito preventivo, porque se ele se preocupa com o preventivo, ele provavelmente não vai ter tantos problemas no consultivo, que é quando já existe a ação. O meu trabalho ele é voltado justamente para essa parte de elaboração de documentos. A parte da regularização sanitária também, eu presto consultoria, né, voltada ali para a questão das licenças, porque eu vejo que muitos profissionais não têm conhecimento e não sabem nem por onde começar. Então, eu presto esse tipo de consultoria também. E eu tenho a consultoria mensal, que algumas clínicas me contratam de forma mensal, então eu fecho ali um plano semestral ou anual.
Um acompanhamento jurídico?
Isso, é um acompanhamento jurídico. Então, sempre que tiver dúvidas pertinentes ali, eles me contatam. Ou, Taliane, eu tô aqui na recepção com um paciente reclamando porque não gostou do resultado, quer o dinheiro de volta. Então, em vez desse gestor se preocupar com essa questão, ele vai tá me passando e eu vou tá fazendo toda essa parte com esse paciente.
Legal.
Explicando a documentação, passando para ele, se necessário, fazendo acordos, né, administrativos.
Assim, é muito legal, né? Você fala, veja com o meu jurídico.
Exatamente. Então, eu cuido de toda essa parte. E esse profissional, né, ou esse gestor não precisa se preocupar com isso. E algumas clínicas ainda aqui em Curitiba trabalham com a parte de cobrança por boleto. Então, eu faço também essa parte de cobrança. Se necessário ingressar com ação, né, a gente faz também. E isso tudo tá dentro dessa assessoria mensal.
Legal. Nossa, é um pacotão ali, né? Muito legal, Taliane. Foi muito bom te receber aqui. Eu acho que a gente conseguiu entregar muito conteúdo, assim, em poucos minutos.
Sim.
E acho que você pode voltar aqui depois pra gente aprofundar outros assuntos. E é isso, pessoal. A Taliane entregou muito conteúdo que, de verdade, tudo que ela falou aqui, você ouviria numa consultoria, né? Numa reunião de consultoria. Então, aproveite todo esse conteúdo e aplique. Se quiser informações mais detalhadas, né, aprofundar um pouquinho mais, entre em contato com a Taliane. Eu vou deixar os contatos dela no se você está assistindo pelo YouTube, vou deixar na descrição do vídeo. Se você está escutando pelo Spotify ou algum, né, tocador aí de podcast, Taliane, deixe o seu Instagram, né, o seu arroba aí para o pessoal te seguir e acompanhar o seu trabalho um pouquinho mais de perto.
Legal. Realmente, Anne, é uma área que precisa ser falada, né? Hoje, infelizmente, a gente tem pouco tempo, então não consegue passar tudo que precisaria. O meu Instagram é o arroba taliane.th.duarte. E eu tenho e-mail também, talianeduarte.adv.br, só pesquisar no Google que vai aparecer. E o meu telefone celular, 41 98832 1342.
Deixou até o celular aí, ó, gente. Então é isso, muito obrigada. E eu encerro esse podcast com a doutora Taliane Duarte. Isso aí. Um abraço,
obrigada,
um beijo.
Gente.
Até o próximo episódio.
Até.